Bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Regressamos depois de um período de pausa de algum tempo. Desta vez regressamos em versão podcast, pelo menos para já vamos manter-nos neste formato. Esperemos que desse lado esteja tudo bem, depois de meses muito conturbados em Portugal com a crise política e também conturbados a nível do padrão internacional, com atenção no Médio Oriente. No programa de hoje vamos analisar a política monetária nos Estados Unidos e na Europa, numa semana decisiva com reuniões da Fed e do Banco Central Europeu. Hoje, quarta-feira, vamos ter a decisão da Fed ao final da tarde e amanhã será a super quinta-feira com decisões do Banco Central Europeu e do Banco de Inglaterra. Como também vamos ter os números e os gráficos do Marco Silva, mas uma versão um pouco diferente, num vídeo à parte que pode ver na página deste podcast. O nosso convidado hoje é Mário Martins, administrador da Active Trades Brasil. Mário, bem-vindo de volta ao nosso programa.
Obrigado pelo convite.
Vamos começar pela reunião do Banco Central Europeu, que vai ter lugar amanhã, quinta-feira. A inflação em novembro na zona euro atingiu o seu nível mais baixo em 2 anos, 2,4%, longe dos 10% atingidos no ano passado. Os economistas do Deutsche Bank apontaram recentemente para um corte em abril ou até mesmo em março, apontando que o BCE até pode vir a ter um ritmo mais acelerado de cortes do que a Fed. Por sua vez, a maioria dos economistas consultados pela Reuters apontam para um corte no segundo trimestre de 2024. Já o mercado está a descontar um corte de 150 pontos base ao longo do próximo ano. Mário, aliás, como é que olhas aqui para o Banco Central Europeu, para a reunião, para os dados que Christine Lagarde e os governadores têm em cima da mesa? O que é que poderá sair da reunião desta quinta-feira? Talvez tudo se mantenha na mesma, mas o que é que poderá vir aí nos próximos meses?
Eu acho que nesta primeira reunião não vai haver nenhuma mudança da direção das taxas de juros. Acredito que vão se manter onde estão. 2,4% é muito próximo do target do Banco Central Europeu, que é 2%. Neste momento não há um desfazamento do target do Banco Central Europeu com a taxa de inflação efetiva. Portanto, isto vai permitir uma maior flexibilidade ao Banco Central Europeu para tomar decisões em relação ao que fazer com as taxas de juro. Eu acredito que a primeira redução de taxas de juro aconteça ou no primeiro ou no segundo trimestre do próximo ano, seguramente até ao terceiro trimestre, mantendo-se a inflação controlada como está neste momento, seguramente vai haver uma redução. A única incógnita aqui é a queda da inflação foi muito rápida. Se houver um aceleramento da queda da inflação e um risco de deflação, poderá haver um corte mais agressivo das taxas de juro e de forma mais rápida.
Mário, achas que esta redução da inflação, como tu referiste, bastante rápida, terá sido devido para já a Europa estar mais sensível à questão da energia, dos preços de energia, e os preços de energia têm caído significativamente, mas também em relação ao mercado de trabalho, que não é tão robusto como o dos Estados Unidos?
Os Estados Unidos também estão a ter uma desaceleração acentuada de inflação. Eu acho que há aqui um conjunto de coisas, ou seja, primeiro os preços de energia caíram, segundo, estamos a comparação da inflação é sempre em termos homólogos, portanto, a subida dos preços de consumo motivados pela guerra na Ucrânia, a situação mantém-se, portanto, a taxa de inflação não é afetada mais por esta situação, porque já foi afetada anteriormente. Há uma estabilização das redes logísticas que também ajuda a baixar os custos. A China, neste momento, tem obrigatoriamente que baixar os custos de produção, porque passa por um momento difícil e conturbado internamente em termos económicos. Portanto, para revitalizar as exportações, o governo chinês está a tomar diversas medidas que estão a fazer cair os preços dos bens produzidos na China. Portanto, há aqui diversos fatores que confluíram todos para uma queda muito rápida da inflação. Só que esta queda muito rápida da inflação pode vir a trazer problemas mais graves se virar para um período deflacionário.
Olhando para os dados macroeconómicos, a previsão dos analistas ouvidos pela Bloomberg é que o PIB da zona euro venha a contrair ligeiramente 0,1% no quarto trimestre, mas marcando assim a entrada em recessão técnica na região da moeda única. Os analistas estão mais pessimistas. Aqui um dos grandes fatores para esta contração é precisamente a Alemanha, que está a desacelerar, vai desacelerar, ou pelo menos segundo a previsão, 0,2% no último trimestre do ano. A Alemanha continua a ser causa de preocupação para a zona euro. Como é que olhas para o motor da economia europeia, Mário?
A Alemanha teve um problema grande para resolver ao longo deste ano que passou, que foi com a subida muito rápida dos preços de energia. A indústria alemã deixou de ser competitiva em termos de preços. A Alemanha, durante os últimos 10, 20 anos, importava energia bastante barata, utilizava um custo bastante baixo de importação de energia para produzir bens industriais, que depois revendia a preços que faziam sentido, uma vez que o preço de input era muito baixo. Quando houve uma subida acentuada dos níveis de energia, o paradigma económico da Alemanha teve algum problema em manter-se, porque o input económico para a produção dos bens industriais aumentou e isso retirou competitividade à produção industrial alemã. Como os preços da energia estão a cair e estão a voltar para onde estavam antes desta crise, acredito que a economia alemã vai recuperar também de forma rápida e vai poder continuar com o modelo económico que tinha. Havia aqui uma preocupação muito grande da Alemanha ter que se reinventar. Se os preços da energia continuassem elevados, eles iriam ter que criar um novo paradigma económico, porque o antigo não iria funcionar mais, mas com a retomada dos preços do custo de energia ao que estavam há 2 anos atrás, esta situação deixa de ser tão premente e eles podem continuar o ciclo económico em que estavam de compra barata de energia para a produção industrial.
Mas consideras que houve alguma alteração ou pura e simplesmente aguentaram a tempestade e não houve qualquer tipo de ajuste, uma vez que isto pode acontecer de novo, não é? Aliás, pode-se agravar, porque as questões de fundo ainda continuam, ou seja, a guerra na Ucrânia, no Médio Oriente ainda está pior, não é? É certo que a questão do gás para já está resolvida, mas nós nunca sabemos o dia de amanhã. E pode haver sempre aqui alguns desenvolvimentos disruptivos. Achas que a Alemanha se preparou?
Não, nem teve tempo. Não é num ano que se muda um paradigma económico de 20. Podem vir a trabalhar nisso, podem continuar a trabalhar. Não parece que vá acontecer, porque o mesmo modelo económico é um modelo económico que é difícil de reverter, de alterar. Eles podem encontrar novos revenue streams, podem fazer novos desenvolvimentos tecnológicos, mas mudar o tecido industrial alemão da forma como ele está feito para uma solução diferente, não é uma coisa que se faça num ano, nem em dois, nem em três. E se voltarem a subir os preços do gás, a Alemanha voltará a ter problemas.
Obrigado, Mário. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação com Mário Martins, administrador da Active Trades Brasil. Vamos agora analisar o que poderá sair da reunião da Reserva Federal Norte-Americana, que anuncia a sua decisão ao final da tarde desta quarta-feira. Mário, numa sondagem da Reuters, a maioria dos economistas acreditam que a Fed já não vai aumentar mais as taxas de juro, apesar de declarações recentes de Jerome Powell a dizer que estava preparado para mais apertos monetários, se necessário. Os mercados estão a descontar um corte de 150 pontos base a começar em março, marcando assim o fim da narrativa do higher for longer, mais alto durante mais tempo. Já a maioria dos economistas esperam cortes só a partir de julho, prevendo uma redução de 100 pontos de base ao longo do ano. Mário, o que é que poderá sair aqui do encontro de Jerome Powell e dos seus responsáveis da Reserva Federal Norte-Americana, esta quarta-feira?
Eu acho que vai ser um discurso bem mais suave do que aquele que tem sido o tom de Jerome Powell ao longo do último ano. Acho que a versão hawkish do Jerome Powell vai ser bastante suavizada. Não acredito que vá haver nenhuma alteração da política monetária nesta reunião nem na próxima, mas seguramente acho que, em termos de discurso, ele vai começar a apontar para um possível aliviar da política monetária a partir de março ou junho, ou a partir do segundo ou do terceiro trimestre do próximo ano. A economia dos Estados Unidos continua muito pujante, mesmo com a subida das taxas de juros. Toda a gente estava à espera de uma quebra económica muito mais acentuada do que aquela que aconteceu na realidade, e isto dá uma grande margem de manobra ao Fed para decidir como e quando começar a baixar as taxas de juros, uma vez que, por um lado, não tem o constrangimento de ter que reanimar uma economia que toda a gente estava à espera que tivesse uma descida que não foi praticamente visível, e permite poder, por enquanto, só com palavras, já fazer um alívio da política económica, mesmo sem, da política monetária, mesmo sem efetivamente mexer nas taxas de juros.
Mário, mas não achas exatamente pela economia estar robusta? Aliás, o mercado laboral continua quase perto dos 200 mil postos de trabalho non-farm payrolls a serem criados. Não haverá aqui um risco de demasiado otimismo e de haver uma facilitação das condições financeiras, tendo em conta que, como nós vimos ontem, o CPI, o Consumer Price Index, apesar de estar nos 3,1, que é substancialmente superior até à zona euro, mas a core está no 4%. 4% ainda é um valor demasiado elevado e que teimosamente se recusa a aproximar do inicial. Não achas que eles poderão continuar aqui uma retórica eventualmente mais suave, mas ainda abrindo sempre a porta ao higher for longer?
Pode acontecer perfeitamente. Não, acho que há aqui duas coisas que vão estar em cima da mesa amanhã, quando o Fed falar. A primeira é a economia não ter refletido a subida das taxas de juros com a mesma força que seria expectável que tivesse acontecido. Por outro lado, eles continuam com uma inflação, como tu disseste, 4%, que é o dobro daquilo que seria o target do Fed para a inflação, em que eles continuam a querer fazer uma gestão cuidadosa da inflação. Mas a tendência da inflação é claramente de descida, portanto, apesar de ainda estar acima do target do Fed, a direção é uma direção, está na direção certa, o que significa que eles podem querer aliviar a pressão de descida para evitar que a taxa de inflação fique muito longe dos 2% no sentido inverso, ou seja, em vez de estar a 4%, uma aceleração da descida da inflação ir para 1%, que também não começava a ser bastante longe do target ideal do FED. Acho que estas duas coisas, e por isso é que eu disse que eu não acredito que haja uma variação das taxas de juros antes do segundo ou terceiro trimestre do próximo ano. Acho que o FED vai manter a política monetária inalterada até ao segundo ou terceiro trimestre do próximo ano, mas acho que eles vão começar via palavras, a tentar criar um novo paradigma monetário em que eventualmente começam a dar indicações de que as taxas de juros não vão subir mais e poderão começar a descer em 2, 3, 4, 5 meses.
Obrigado, Mário. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar, como habitualmente, pelo número da semana, e o número da semana refere-se precisamente à previsão dos analistas ouvidos pela Bloomberg, que prevêem que o PIB da zona euro venha a contrair 0,1% no quarto trimestre, o que vai marcar a entrada em recessão técnica na região da moeda única. Os analistas estão mais pessimistas agora face à previsão anterior. Uma das grandes causas, se não a principal causa, é mesmo a Alemanha, o motor da economia europeia, que deverá recuar zero, contraído, aliás, 0,2% no último trimestre do ano. Agora, Marco, temos a personalidade da semana. O que é que tens para nós esta semana?
Esta semana, apesar de haver aqui uma dualidade entre Christine Lagarde, mas Jerome Powell certamente terá um trabalho bastante mais difícil e exatamente tem que gerir as expectativas. Essa é que é a grande questão, porque o mercado norte-americano é bastante mais volátil e os investidores já estavam a descontar cortes substanciais no primeiro semestre, algo que já foi reduzido ligeiramente, tendo em conta os últimos dados, mas eu acho que Jerome Powell tem que segurar aqui um bocado os touros, não dando aqui muita abertura aos cortes. Portanto, tem que segurar, até porque depois nos Estados Unidos as condições financeiras aliviam fortemente com a subida da bolsa. Isso é inquestionável, e enquanto na zona euro isso não acontece. E, portanto, tem que haver aqui um lidar com pinças da componente retórica, sendo que para já, inclusive, porque senão depois cria-se essa expectativa do o Goldilocks, não é? Que está tudo bem, está tudo em ordem, está tudo ouro sobre azul, e isto é muito perigoso para o combate de inflação, que, como falámos há pouco, ainda continua longe de chegar ao nível ideal.
Obrigado, Marco. Mário, olhando agora para os preços do petróleo, que têm vindo a recuar, estão a recuar há 7 semanas, e que o que marca aqui o maior período de queda nos últimos 5 anos, queria-te perguntar como é que, como sabes, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP+, acordou em reduzir a produção em 2,2 milhões de barris por dia ao longo do primeiro trimestre de 2024. A economia chinesa também está a arrefecer, portanto, menos consumo, há mais oferta, há menos consumo no mercado, os preços têm vindo a cair. O que é que tu esperas do mercado do petróleo para 2024?
Vai depender muito da China. Se o Xi Jinping conseguir reanimar a economia e voltar a haver um crescimento, e se a China sair de um ciclo, do ciclo deflacionário em que entrou recentemente, o consumo do petróleo vai aumentar com a redução. Acredito que a OPEC, que reduziu agora, vai reduzir ainda mais a produção. Os preços podem recuperar. Sem haver uma recuperação económica da China e, se não houver uma deterioração das condições de segurança no Médio Oriente, se o conflito no Médio Oriente continuar restrito a Israel e Palestina, não haverá grandes motivos de conturbação vindos do lado da produção, em que haja uma quebra muito forte da produção, não decretada pela OPEP, mas sim por um aumento da insegurança na região. Acho que vamos todos esperar para ver o que é que acontece com a China, para poder tentar ver o que é que vai acontecer com os preços do petróleo para 2024.
Mário, mas achas que, porque o preço do petróleo neste momento está a meio dos 70 e 80, isto não é um valor que a OPEP goste? Aliás, eles já indicaram que os 80, 90 é o ideal, é o patamar ideal. Poderá haver aqui um agravamento dos cortes de produção, e acha que isso é viável, tendo em conta que existem sempre países que escapam aqui furam aqui o bloco?
A Rússia, se o conflito, enquanto se prolongar o conflito na Ucrânia, a Rússia vai continuar a tentar vender o mais possível, o que significa que a China vai continuar inundada de petróleo abaixo do preço definido pela OPEP, bastante abaixo do preço definido pela OPEP, e vai continuar a haver uma pressão muito grande nos mercados internacionais no preço do petróleo. Parando o conflito na Ucrânia e a Rússia podendo voltar a vender o petróleo ao preço da OPEP, vai ajudar bastante. Eu não vejo neste momento a OPEP poder cortar a produção de forma a contrabalançar o excesso de petróleo que a Rússia está a colocar na China neste momento. Portanto, dificilmente a OPEP, via controle da produção, vai conseguir controlar os preços. Isto pode também mudar se o Brasil efetivamente entrar na OPEP. Se o Brasil entrar na OPEP, a OPEP vai controlar uma percentagem substancialmente maior da produção de petróleo mundial e aí sim, aí pode tentar, via corte na produção, mitigar os efeitos das vendas da Rússia a baixo de preço para a China.
E
Mas
já agora, deixa-me só
são muitos
perguntar,
nós aqui.
achas que isso será viável?
Qual delas?
A entrada do Brasil no OPEP, tendo em conta que isto vai levar a algumas consequências negativas ao nível da política externa, não?
Mais ou menos. Mas eu acredito que sim, acredito que o Brasil entrar na OPEP neste momento é bastante viável, tanto em termos de alinhamento geopolítico do Brasil, dentro do espaço dos BRICS,
Mas é que isso é um game
como.
changer.
Sim, em termos de controle de produção de petróleo pela OPEP, muda muito, porque eles passam a ter um controle substancialmente maior do que eles têm atualmente sobre a produção mundial de crudo.
Obrigado, Mário. Agora, aqui só uma pequena curiosidade: o Saxo Bank, como habitualmente, divulgou os seus cisnes negros, os Black Swans para 2024. Pode ler a notícia no site do Jornal Económico, onde constam raridades como petróleo a 150 dólares por barril, Arábia Saudita como potência económica mundial. Mas também há aqui uma previsão um pouco curiosa, que já existem os sete magníficos: Apple, Alphabet, Google, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla e Nvidia, e o banco prevê que mais cinco se possam juntar a este bando, digamos, Eli Lilly, Novo Nordisk, JP Morgan Chase, a Louis Vuitton e também a ASML. Mas isto a propósito também aqui de uma previsão da FactSet, que prevê que em 2024 as cotadas do S&P 500 possam vir aumentar os seus lucros em 12% acima do registado este ano e acima da média dos últimos 10 anos, que ronda os 8%. E isto é um sinal também que, apesar de poder dar aqui uma recessão a avizinhar-se nos Estados Unidos, que os consumidores estão mais confiantes, também com a eventual descida das taxas de juros da Fed.
Aqui, o otimismo dos consumidores não tem andado a par e passo com o crescimento ou decréscimo da economia no último ano. E até mais do que o último ano, neste último ciclo económico pós-crise financeira. As injeções brutais de capital, a diminuição enorme das taxas de juro durante um período muito longo. Tempo. Agora houve uma subida, mas é uma subida de curta duração que se prevê já começar a descer de novo para o consumidor. A sensação que ele tem não é que houve uma perda de poder de aquisição, não houve uma quebra da capacidade do consumidor de adquirir novos produtos. Portanto, há um desfazamento entre uma suposta ou uma possível recessão económica muito ligeira, talvez seja o primeiro soft landing, como me lembro de ter acontecido nos últimos desde a crise das telecoms, em que sucessivas vezes os bancos centrais tentaram soft landings e se falharam sempre. A única vez que ninguém mencionou a palavra soft landing foi esta. Acabou por acontecer muito perto um soft landing com recessões a haver. Alguma recessão, uma recessão muito, muito mínima e meramente técnica em que não chega a afetar o tecido económico dos países. E os consumidores refletem isso, portanto, os consumidores continuam a poder comprar, continuam a poder adquirir bens de consumo, e isso depois reflete-se nos lucros das empresas.
Muito bem. Mário, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Eu é que agradeço.
Marco, vemo-nos para a semana.
Até para a semana.
Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Veja estes e outros programas no site, nas redes sociais do JTE e também nas principais plataformas de streaming. Boa semana e bons negócios.